Prosopopeia, de Bento Teixeira, lido em português, para LibriVox.org, por Leni. Prólogo. Dirigido a Jorge de Albuquerque Coelho, capitão e governador da Capitania de Pernambuco, das partes do Brasil, da Nova Lusitânia, etc. Se é verdade o que diz Horácio, que poetas e pintores estão no mesmo predicamento, e estes, para pintarem perfeitamente uma imagem, primeiro na lisa távoa fazem rascunho, para depois irem pintando os membros dela extensamente, até realçarem as tintas, e ela ficar na fineza de sua perfeição. Assim eu, querendo debuxar com o obstar do pincel de meu engenho a viva imagem da vida e feitos memoráveis de vossa mercê, quis primeiro fazer este rascunho, para depois, sendo-me concedido por vossa mercê ir mui particularmente pintando os membros desta imagem, se não me faltar a tinta do favor de vossa mercê, a quem peço humildemente receba minhas rimas, por serem as primícias com que tento servi-lo. E porque entendo que as aceitará com aquela benevolência e brandura natural que costuma, respeitando mais a pureza do ânimo que a vileza do presente, não me fica mais que desejar, senão ver a vida de vossa mercê aumentada e estado prosperado, como todos os seus súditos desejamos. Beijamos as mãos de vossa mercê, Bento Teixeira, seu vassalo. Dirigida a Jorge de Albuquerque Coelho, capitão e governador de Pernambuco, Nova Lusitânia, etc. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, tecendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria, firme muro, cujo valor e ser, que o céu lhe inspira, pode estancar a lácia e grega lira. As délficas irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo. Aquele chamo só de quem espero, a vida que se espera em fim de tudo. Ele fará meu verso tão sincero quanto fora sem ele tosco e rudo, que por razão negar não deve o menos quem deu o mais a míseros terrenos. E vós, sublime Jorge, em quem se esmalta a estirpe de Albuquerques excelente, e cujo eco da fama corre e salta do carro glacial à zona ardente, suspendei por agora a mente alta dos casos vários da olindesa gente, e vereis vosso irmão e vós, supremo, no valor abater Quirino e Remo. Vereis um senil ânimo arriscado a trances e conflitos temerosos, e seu raro valor executado em corpos luteranos vigorosos. Vereis seu estandarte derribado aos católicos pés vitoriosos. Vereis, enfim, o garbo e alto brio do famoso Albuquerque, vosso tio. Mas enquanto Thalia não se atreve no mar do valor vosso a abrir entrada, aspirai com favor a barca leve de minha musa inculta e mal-limada. Invocar vossa graça mais se deve que toda a dos antigos celebrada, porque ela me fará que participe doutro licor melhor que o de Aganipe. O marchetado carro do seu Febo celebre o sulmonês com falsa pompa, e a ruína cantando do mancebo com importuna voz os ares rompa, que posto que do seu licor não bebo, a fama espero dar tão viva trompa que a grandeza de vossos feitos cante com som que ar, fogo, mar e terra espante. Narração. A lâmpada do sol tinha encoberto ao mundo sua luz serena e pura, e a irmã dos três nomes descoberto a sua terça e circular figura. Lá do portal de Dite, sempre aberto, tinha chegado, com a noite escura, Morfeu, que com sutis e lentos passos atar vem dos mortais os membros laços. Tudo estava quieto e sossegado, só com as flores Zéfiro brincava, e da vária fineza namorado, de quando em quando o respirar firmava, até que sua dor, de amor tocado, por entre folha e folha declarava. As doces aves, nos pendentes ninhos, cobriam com as asas seus filhinhos. As luzentes estrelas cintilavam, e no estanhado mar resplandeciam, que dado que no céu fixas estavam, estar no licor salso pareciam. Este passo os sentidos comparavam àqueles que de amor puro viviam, que estando de seu centro e fim absentes, com alma e com vontade estão presentes. quando ao longo da praia, cuja areia é de marinhas aves estampada e de encrespadas conchas mil se arreia, assim, de cor azul como rosada, do mar cortando a prateada veia, vinha Tritão em cola duplicada, não lhe vi na cabeça casca posta, como Camões descreve, de lagosta, mas uma concha, lisa e bem lavrada, de rica madrepérola trazia, de fino coral crespo marchetada, cujo lavor o natural vencia. Estava nela, ao vivo, debuxada, a cruel e espantosa bataria, que deu à temerária e cega gente aos deuses do céu puro e reluzente. Um búzio, desigual e retorcido, trazia por trombeta sonorosa, de pérolas e aljôfar guarnecido, com obra mui sutil e curiosa. Depois do mar azul ter dividido, se sentou numa pedra cavernosa e, com as mãos limpando a cabeleira, da tortuosa cola fez cadeira. Toca a trombeta, com crescido alento, engrossa as veias, move os elementos e, rebramando os ares com acento, penetra o vão dos infinitos assentos. Os polos que sustêm o firmamento, abalados dos próprios fundamentos, fazem tremer a terra e céu jucundo, e Netuno gemer no mar profundo, o qual, vindo da vã concavidade, em carro triunfal com seu tridente, traz tão soberba pompa e majestade quanto convém a rei tão excelente. Vem Oceano, pai de moridade, com barba branca, com cerviz tremente. Vem Glauco, vem Nereu, deuses marinhos, correm ligeiros focas e golfinhos. Vem o velho Proteu, que vaticina, se fedamos a velha antiguidade, os males a que a sorte nos destina, nascidos da mortal temeridade. Vem numa e noutra forma peregrina, mudando a natural propriedade. Não troque a forma, venha confiado, se não quer de Aristeu ser sojigado. Tétis, que em ser fermosa se recreia, traz das ninfas o coro brando e doce. Clímene, Éfire, Opis, Panopeia, com Beroe, Thalia, Cimodoce, Drimo, Xanto, Licórias, Deiopeia, Aretusa, Sidipe, Filodoce, com Eristeia, Espio, Semideias, após as quais cantando vem sereias. Descrição do Recife de Pernambuco. Pela parte do sul, onde a pequena ursa se vê de guardas rodeada, onde o céu luminoso mais serena tem sua influição e temperada, junto da nova Lusitânia ordena a natureza, mãe bem atentada, um porto tão quieto e tão seguro que pelas curvas naus serve de muro. É este porto tal, por estar posta, uma cinta de pedra, inculta e viva, ao longo da soberba e larga costa, onde quebra Netuno a fúria esquiva. Entre a praia e pedra descomposta, o estanhado elemento se deriva, com tanta mansidão, que uma fateixa basta ter a fatal Argos aneixa. Em o meio desta obra alpestre e dura, uma boca rompeu o mar inchado, que na língua dos bárbaros escura, Pernambuco de todos é chamado, de Paraná, que é mar, puca, rotura, feita com fúria desse mar salgado, que, sem no derivar cometer míngua, cova do mar se chama em nossa língua. Pela entrada da barra, à parte esquerda, está uma lajem grande e espaçosa, que de piratas fora total perda se uma torre tivera suntuosa. Mas quem por seus serviços bons não herda, desgosta de fazer cousa lustrosa, que a condição do rei que não é franco, o vassalo faz ser nas obras manco. Sendo os deuses à lajem já chegados, estando o vento em calma, o mar quieto, depois de estarem todos sossegados, por mandado do rei e por decreto, Proteu, no céu com os olhos enlevados, como que investigava alto secreto, com voz bem entoada e bom meneio, ao profundo silêncio larga o freio. Canto de Proteu. Pelos ares retumbe o grave acento de minha rouca voz confusa e lenta, qual torvão espantoso e violento de repentina e tórrida tormenta. Ao rio de Aqueronte, turbulento, que em sulfúrias borbulhas arrebenta, passe com tal vigor que imprima espanto em Ninos rigoroso e radamanto. De lanças e de escudos encantados não tratarei em numerosa rima. mais de barões ilustres afamados, mais que quantos a musa não sublima. Seus heróicos feitos extremados afinarão a dissoante prima, que não é muito tão gentil sujeito suplir com seus quilates meu defeito. Não quero no meu canto alguma ajuda das nove moradoras de Parnaso, nem matéria tão alta quer que aluda nada ao essencial deste meu caso. Porque, dado que a forma se me muda, em falar a verdade serei raso, que assim convém fazê-lo quem escreve, se a justiça quer dar o que se deve. A fama dos antigos, com a moderna, fica perdendo o preço sublimado. A façanha cruel que a turva lerna espanta com o estrongo d'arco armado, o cão de três gargantas que na eterna confusão infernal está fechado, não louve o braço de Hércules Tebano, pois procede Albuquerque soberano. Vejo, diz o bom velho, que na mente o tempo de Saturno renovado e a opulenta Olinda florescente chegar ao cume do supremo estado. Será de fera e belicosa gente o seu largo distrito povoado. Por nome terá Nova Lusitânia, das leis isenta da fatal insânia. As rédeas terá desta Lusitânia o grão Duarte, valoroso e claro, coelho por cognome, que a insânia reprimirá dos seus com saber raro. Outro troiano Pio, que em Dardânia os penates livrou e o padre caro. Um Públio Cipião na continência, outro Nestor e Fábio na prudência. O braço invicto vejo com que amansa a dura cerviz bárbara insolente, instruindo na fé, dando esperança do bem que sempre dura e é presente. Eu vejo com o rigor da tesa lança acossar o francês, impaciente de lhe ver alcançar uma vitória tão capaz e tão digna de memória. Ter o varão ilustre da consorte, toda Beatriz, preclara e excelente, dois filhos de valor e de alta sorte, cada qual a seu tronco respondente. Estes se isentarão da cruel sorte, eclipsando o nome à romana gente, de modo que, esquecida a fama velha, façam arcar ao mundo a sobrancelha. O princípio de sua primavera gastarão seu distrito dilatando, os bárbaros cruéis e gente austera com meio singular domesticando. E primeiro que a espada lisa e fera arranquem com mil meios de amor brando, pretenderão tirá-la de seu erro, e senão porão tudo a fogo e ferro. Os braços vigorosos e constantes fenderão peitos, abrirão costados, deixando de mil membros palpitantes caminhos, arraiais, campos juncados. Cercas soberbas, fortes, repugnantes, serão dos novos martes arrasados, sem ficar deles todos mais memória que a que eu fazendo voo em essa história. Quais dois soberbos rios espumosos que de montes altíssimos manando, em tetes de meter-se desejosos, vem com fúria crescida murmurando, e nas partes que passam furiosos, vem árvores e troncos arrancando, tal Jorge de Albuquerque e o Grão Duarte farão destruição em toda parte. Aquele branco cisne venerando, que nova fama quer o céu que merque, e me está com seus feitos provocando, que delicante sobre ele alterque, aquele que na ideia estou pintando, Hierônimo sublime de Albuquerque, se diz, cuja invenção, cujo artifício, aos bárbaros dar total exício. Deste, como de tronco florescente, nascerão muitos ramos, que esperança prometerão a todos, geralmente, de nos berços do sol pregar a lança. Mas, quando virem que do rei potente, o pai por seus serviços não alcança o galardão devido e glória digna, ficarão nos alpendres da piscina. Ó sorte tão cruel como mudável, por que usurpas aos bons o seu direito? Escolhes sempre o mais abominável, reprovas e abominas o perfeito. O menos digno fazes agradável, o agradável mais, menos aceito. Ó frágil, inconstante, quebradiça, roubadora dos bens e da justiça. Não tens poder algum se houver prudência, não tens império algum nem majestade, mas a mortal cegueira e a demência com o título te honrou de deidade. O sábio tem domínio na influência celeste e na potência da vontade. E se o fim não alcança desejado, é por não ser o meio acomodado. Este meio faltará ao velho invicto, mas não cometerá nenhum defeito, que o seu qualificado e alto espírito lhe fará a quanto deve ter respeito. Aqui, Balizário e Pacheco aflito, cerra com ele um número perfeito. Sobre os três, uma dúvida se excita. Qual foi mais, se o esforço, se a desdita? Foi o filho de Anquises, foi a Cates, a região do caos litigioso, com ramo de ouro fino e de quilates, chegando ao campo Elísio deleitoso. Quão mal, por falta deste, a muitos trates, ó sorte, neste tempo trabalhoso? Bem claro nos mostra a experiência, em poder mais que a justiça, a aderência. Mas deixando, dizia, ao tempo avaro, cousas que Deus eterno e ele cura, e tornando ao presságio novo e raro, que na parte mental se me figura, de Jorge de Albuquerque, forte e claro, a despeito direi da inveja pura, pelo qual monta pouco a culta musa, que Meônio em louvar Aquiles usa. Bem sei que se seus feitos não sublimo, é roubo que lhe faço, mui notável. Se o faço como devo, sei que imprimo escândalo no vulgo variável. Mas o dente de Zoilo, nem minimo, estimo muito pouco, que agradável é impossível ser nenhum que canta proezas de valor e glória tanta. Uma cousa me faz dificuldade, e o espírito profético me cansa, a qual é ter no vulgo autoridade só aquilo a que sua força alcança. Mas, se é um caso raro ou novidade, das que de tempo em tempo o tempo lança, tal crédito lhe dão que me lastima ver a verdade o pouco que se estima. E prosseguindo, diz: que sol luzente vem douro as brancas nuvens perfilando, que está com braço indômito e valente a fama dos antigos eclipsando, em quem o esforço todo juntamente se está como em seu centro tresladando? É Jorge de Albuquerque, mais invicto que o que desceu ao reino de Cocito. Depois de ter o bárbaro difuso e roto, as portas fechará de Jano, por vir ao reino do valente Luso e tentar a fortuna do oceano. Um pouco aqui, Proteu, como confuso, estava receando o grave dano que havia de acrescer ao claro herói no reino onde vive Simotói. Sei muito certo do fado, prosseguia, que trará ao lusitano por desino escurecer o esforço e valentia do braço assírio, grego e do latino. Mas este pressuposto e fantasia lhe tirará de inveja o seu destino, que conjurando com os elementos abalará do mar os fundamentos. Porque Lêmnio cruel, de quem descende a bárbara progênie e insolência, vendo que o Albuquerque tanto ofende gente que dele tem a descendência, com mil meios ilícitos pretende fazer irreparável resistência ao claro Jorge, baronil e forte, em quem não dominava a vária sorte. Na parte mais secreta da memória terá mui escrita, impressa e estampada, aquela triste e emaranhada história, com Marte sobre Vênus celebrada. Verá que seu primor e clara glória há de ficar em Lete sepultada, se o braço português vitória alcança da nação que tem nele confiança. E com rosto cruel e furibundo, dos encovados olhos cintilando, férvido e impaciente pelo mundo, andará essas palavras derramando. Pôde Nictélio só no mar profundo sorver as naus meônias navegando, não sendo mor senhor nem mais possante, nem filho mais mimoso do tonante? E pôde Juno andar tantos enganos sem razão contra a Troia maquinando, e fazer que o rei justo dos troianos andasse tanto tempo o mar sulcando? E que, vindo no cabo de 10 anos, de Sila e de Caribdis escapando, chegasse à desejada e nova terra, e com latino rei tivesse guerra? E pôde Palas subverter no ponto o filho de Oileu por causa leve, tentar outros casos que não conto, por me não dar lugar o tempo breve? E que eu, por mil razões que não aponto, a quem do fado a lei render se deve, do que tenho tentado já desista, e a gente lusitana me resista? Eu, porventura, sou deus indigete, nascido da progênie dos humanos, ou não entro no número dos 7, celestes, imortais e soberanos? A quarta esfera a mim não se comete? Não tenho em meu poder os sentimanos? Jove não tem o céu? O mar tridente? Plutão o reino da danada gente? Em preço, ser, valor ou em nobreza, qual dos supremos é mais que eu altivo? Se Netuno do mar tem a braveza, eu tenho a região do fogo ativo. Se Dite aflige as almas com crueza, e vós, ciclopes três, com fogo vivo, se os raios vibra Jove irado e fero, eu na forja do monte lhos tempero. E com ser de tão alta majestade, não me sabem guardar nenhum respeito? E um povo tão pequeno em quantidade, tantas batalhas vence a meu despeito? E que seja agressor de tal maldade o adúltero lascivo do meu leito? Não sabe que meu ser ao seu precede e que prendê-lo posso noutra rede? Mas seu intento não porá no fito, por mais que contra mim o céu conjure, que tudo tem enfim termo finito e o tempo não há cousa que não cure. Moverei de Netuno o grão distrito para que meu partido mais segure e quero ver, no fim desta jornada, se val a Marte escudo, lança, espada. Estas palavras tais do cruel peito soltará dos ciclopes o tirano, as quais procurará pôr em efeito as cavernas descendo do oceano. E com mostras de amor brando e aceito de ti, Netuno claro e soberano, alcançará seu fim, o novo jogo, entrar no reino d'água o rei do fogo. Logo da pátria eólia virão ventos, todos como esquadrão mui bem formado. Euro, Noto, os marítimos assentos, terão, com seu furor demasiado. Fará Natura vários movimentos, o seu caos repetindo já passado. De sorte que os varões fortes e válidos, de medo mostrarão os rostos pálidos. Se Jorge de Albuquerque, soberano, com peito juvenil, nunca domado, vencerá da fortuna e mar insano, a braveza e rigor inopinado, mil vezes o argonauta desumano, da sede e cruel fome estimulado, urdirá aos consortes morte dura, para dar-lhes no ventre sepultura. E vendo o capitão qualificado, empresa tão cruel e tão iníqua, por meio muito secreto acomodado, dela como convém se certifica. E de uma graça natural ornado, os peitos alterados edifica, vencendo, com tuliana eloquência, do modo que direi, tanta demência. Companheiros leais, a quem no coro das musas tem a fama entronizado, não deveis ignorar, que não ignoro, os trabalhos que haveis no mar passado. Respondestes até agora com o foro, devido a nosso luso celebrado, mostrando-vos mais firmes contra a sorte do que ela contra nós se mostra forte. Vós, de Scila e Caríbdis escapando, de mil baixos e sirtes arenosas, vindes num lenho côncavo cortando as inquietas ondas espumosas, da fome e da sede o rigor passando, e outras faltas, enfim, dificultosas. Convém-vos aquirir uma força nova, que o fim as cousas examina e prova. Olhai o grande gozo e doce glória que tereis quando, postos em descanso, contardes esta larga e triste história junto do pátrio lar, seguro e manso. Que vai da batalha ter vitória, o que do mar inchado a um remanso. Isso então haverá de vosso estado aos males que tiverdes já passado. Por perigos cruéis, por casos vários, hemos de entrar no porto lusitano. E suposto que temos mil contrários que se parcialidam com Vulcano, de nossa parte os meios ordinários não faltem, que não falta o soberano. Poupai-vos para a próspera fortuna, e adversa não temais por importuna. Os heróicos feitos dos antigos tende vivos e impressos na memória. Ali vereis esforço nos perigos, ali ordem na paz, digna de glória. Ali, com dura morte de inimigos, feita imortal a vida transitória. Ali, no mor que late de fineza, vereis aposentada a fortaleza. Agora, escurecer quereis o raio destes barões tão claros e eminentes, tentando dar princípio e dar ensaio a cousas temerárias e indecentes. Imprimem neste peito tal desmaio, tão graves e terríveis acidentes, que a dor crescida as forças me quebranta e se pega a voz débil à garganta. De que servem proezas e façanhas e tentar o rigor da sorte dura? Que aproveita correr terras estranhas, pois faz um torpe fim a fama escura? que mais torpe que ver umas entranhas humanas dar a humanos sepultura, coisa que a natureza e lei impede e escassamente as feras só concede. Mas primeiro crerei que houve gigantes, de sem mãos e da mãe terra gerados, e quimeras ardentes e flamantes, com outros feros monstros encantados. Primeiro, que de peitos tão constantes veja sair efeitos reprovados, que não podem, falando simplesmente, nascer trevas da luz resplandecente. E se determinais a cega fúria executar de tão feroz intento, a mim fazei o mal, a mim a injúria. Fiquem livres os mais de tal tormento. Mas o Senhor, que assiste na alta cúria, um mal atalhará tão violento, dando-nos brando mar, vento galerno, com que vamos no Minho entrar paterno. Tais palavras, do peito seu magnânimo, lançará o Albuquerque famosíssimo, do soldado remisso e pusilânimo, fazendo, com tal prática, fortíssimo. E assim, todos concordes e num ânimo, vencerão o furor do mar bravíssimo, até que já a fortuna, de enfadada, chegar os deixe à pátria desejada. A cidade de Ulisses, destroçados, chegarão da fortuna e reino salso, os templos visitando consagrados em procissão e cada qual descalço. Desta maneira ficarão frustrados os pensamentos vãos de Lêmnio falso, que o mal tirar não pode o benefício que ao bom tem prometido o céu propício. Neste tempo, Sebasto Lusitano, rei que domina as águas do Grão-Douro, ao reino passará do Mauritano, e a lança tingirá em sangue mouro. O famoso Albuquerque, mais ufano, que Iazon na conquista do Véu-Douro, e seu irmão, Duarte Valeroso, irão com o rei altivo, imperioso, numa nau mais que Pistres e Centauro, e que Argos venturosa celebrada, partirão a ganhar o verde lauro, a região da seita reprovada. E depois de chegar ao reino Mauro, os dois irmãos, com lança e com espada, farão nos agarenos mais estrado do que em romanos fez o de Cartago. Mas, ah, em vida sorte, quão incertos são teus bens e quão certas as mudanças! Quão brevemente cortas os enxertos a umas mal-nascidas esperanças! Nos mais riscosos trances, nos apertos, entre mortais pelouros, entre lanças, prometes triunfal palma e vitória, para tirar no fim a fama, a glória. Assim sucederá nesta batalha ao mal afortunado rei ufano, a quem não valerá provada malha, nem escudo dobreiros de Vulcano. Porque no tempo que ele mais trabalha, vitória conseguir no Mauritano, num momento se vê cego e confuso, e com o seu esquadrão roto e difuso. Anteparou aqui Proteu, mudando as cores e figura monstruosa, no gesto e movimento seu mostrando ser o que há de dizer coisa espantosa, e com nova eficácia começando a soltar a voz alta e vigorosa, estas palavras tais tira do peito, que é cofre de profético conceito. Entre armas desiguais, entre tambores, de som confuso, rouco e redobrado, entre cavalos bravos, corredores, entre a fúria do pó que é salitrado, entre sanha, furor, entre clamores, entre tumulto cego e desmandado, entre nuvens de setas mauritanas, andará o rei das gentes lusitanas. No animal de Netuno, já cansado do prolixo combate e mal ferido, será visto por Jorge sublimado, andando quase fora de sentido. O que, vendo o grande Albuquerque ousado, de tão trágico passo condoído, ao peito fogo dando, aos olhos água, tais palavras dirá, tintas em mágoa. Tão infeliz rei, como esforçado, com lágrimas de tantos tão pedido, com lágrimas de tantos alcançado, com lágrimas do reino enfim perdido, vejo-vos com cavalo já cansado, a vós nunca cansado, mas ferido, salvai em este meu a vossa vida, que a minha pouco vai em ser perdida. Em vós do luso reino a confiança estriba, como em base só, fortíssimo. Com vós ficardes vivo, segurança lhe resta de ser sempre florentíssimo. Entre duros farpões e maura lança, deixai este vassalo fidelíssimo, que ele fará por vós mais que Zopiro, por Dario, até dar final suspiro. Assim dirá o herói, e com destreza deixará o jinete velocíssimo e a seu rei o dará, ó portuguesa lealdade do tempo florentíssimo. O rei promete, se de tal empresa sai vivo, o fará senhor grandíssimo. Mas até nisso lhe será avara a sorte, pois tudo cobrirá com sombra a morte. Com lágrimas de amor e de brandura, de seu senhor querido ali se expede, e que a vida importante e mal segura, assegurar-se bem muito lhe pede. Torna a batalha sanguinosa e dura, o esquadrão rompe dos de Mafamede. Lastima, fere, corta, fende, mata, decepa, apouca, assola, desbarata. Com força não domada e alto brio, em sangue mouro todo já banhado, do seu vendo correr um caudal rio, de giolhos se pôs, debilitado. De feridas medonhas trespassado, será cativo e da proterva gente, manietado, enfim, mui cruelmente. Mas adonde me leva o pensamento? Bem parece que sou caduco e velho, pois sepulto no mar do esquecimento a Duarte sem par, dito coelho. Aqui mister havia um novo alento do poder divinal e alto conselho, porque não há quem feitos tais presuma a termo reduzir e breve suma. Mas se o céu transparente e alta cúria me for tão favorável como espero, com voz sonora, com crescida fúria, hei de cantar Duarte e Jorge Fero. Quero livrar do tempo e sua injúria estes claros irmãos que tanto quero. Mas, tornando outra vez a triste história, um caso direi digno de memória. Andava o novo Marte destruindo os esquadrões soberbos mauritanos, quando, sentindo algum, viu ir fugindo os tímidos e laços lusitanos, o que, de pura mágoa não sofrendo, lhe diz: "Donde vós ís, homens insanos?" Que digo: "Homens, estátuas sem sentido, pois não sentis o bem que haveis perdido? Olhai aquele esforço antigo e puro dos ínclitos e fortes lusitanos, da pátria e liberdade um firme muro, verdugo de arrogantes mauritanos, exemplo singular para o futuro, ditado e resplendor de nossos anos, sujeito mui capaz, matéria digna de mantuana e homérica buzina. Ponde isto por espelho, por treslado, nesta tão temerária e nova empresa. Nele vereis que tendes já manchado de vossa descendência a fortaleza. A batalha tornai com peito ousado, militai sem receio nem fraqueza. Olhai que o torpe medo é crocodilo, que costuma a quem foge persegui-lo. E se o dito a tornar-vos não compele, vede donde deixais o rei sublime, que conta haveis de dar ao reino dele, que desculpa terá tão grave crime? Quem haverá que por traição não cele um mal que tanto mal no mundo imprime? Tornai, tornai, invictos portugueses, cerceai malhas e fendei arneses." Assim dirá. Mas eles, sem respeito à honra e ser de seus antepassados, com pálido temor no frio peito, irão por várias partes derramados. Duarte, vendo neles tal defeito, lhe dirá: "Corações efeminados, lá contareis aos vivos o que vistes, porque eu direi aos mortos que fugistes." Neste passo, carrega a maura força sobre o barão insigne e belicoso. Ele, onde vê mais força, ali se esforça, mostrando-se no fim mais animoso. Mas o fado, que quer que a razão torça o caminho mais reto e proveitoso, fará que num momento abreviado seja cativo, preso e maltratado. Eis ambos os irmãos em cativeiro, de peitos tão protervos e obstinados. Por cópia inumerável de dinheiro, serão, segundo vejo, resgatados. Mas o resgate e preço verdadeiro, por quem os homens foram libertados, chamará neste tempo o grão Duarte, para no claro Olimpo lhe dar parte. Ó alma tão ditosa como pura, parte a gozar dos dotes dessa glória, donde terás a vida tão segura quanto tem de mudança a transitória. Goza lá dessa luz que sempre dura, no mundo gozarás da larga história, ficando no lustroso e rico templo da ninfa gigântea, por exemplo. Mas, enquanto te dão a sepultura, contemplo a tua Olinda celebrada, coberta de fúnebre vestidura, inculta, sem feição, descabelada. quero a deixar chorar morte tão dura, até que seja de Jorge consolada, que por ti na Ulisséia fica em pranto, enquanto me disponho a novo canto. Não mais, espírito meu, que estou cansado deste difuso, largo e triste canto, que o mais será de mim depois cantado, por tal modo que cause ao mundo espanto. Já no balcão do céu, o seu toucado solta Vênus, mostrando o rosto santo. Eu tenho respondido com mandado, que mandaste Netuno sublimado. Assim diz, e com alta majestade, o rei do salso reino, ali falando, diz: insatisfação da tempestade, que mandei a Albuquerque venerando, pretendo que a mortal posteridade com hinos o ande sempre sublimando, quando vi que por ti o foi primeiro, com fatídico espírito verdadeiro. Epílogo. Aqui deu fim a tudo, e brevemente entra no carro de cristal lustroso. Após dele, a demais cerúlea gente, cortando a veia vai do reino aquoso. Eu, que a tal espetáculo presente, estive, quis em verso numeroso, escrevê-lo, por ver que assim convinha, para mais perfeição da musa minha. Fim da sessão. Esta gravação está em domínio público.